E agora aqui no Conexão Senado, a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, essa semana tivemos a votação de uma medida provisória. A PEC das MPs já está no plenário, mas ainda aguardando votação. E o avanço na questão da reforma administrativa e também da reforma política, né?
É, foi uma semana cheia, ainda que algumas coisas previstas acabaram não acontecendo, você citou o caso específico da PEC das MPs, mas a questão aí envolveu também uma discussão política em torno do tema, né? A gente teve a votação da MP do Cadastro Positivo, até gerou menos debate do que se imaginava, a aprovação foi relativamente tranquila. Se imaginava que talvez pudesse ter um maior debate em torno do tema, principalmente pelo fato de ter sido uma medida provisória editada logo depois do presidente Lula, num dos seus últimos atos, ter vetado um projeto com teor similar, que tramitou durante 6 anos no Congresso, mas os parlamentares acabaram aprovando sem problema. O que não aconteceu com a outra MP, que é a 515, que se imaginava pudesse ter uma aprovação mais tranquila, que é uma MP sobre orçamento. Na verdade, ela ressuscitou um debate que já ocorreu há cerca de 3 anos, né, quando a oposição arguiu no Supremo Tribunal uma medida similar que abria crédito, e o Supremo Tribunal Federal alterou a sua jurisprudência e derrubou essa outra medida provisória, né? Isso foi exatamente em maio de 2008, ou seja, há 3 anos, firmando o entendimento que só em casos realmente excepcionais que é possível a abertura de medida provisória para crédito extraordinário, né? Só quando há calamidade pública, guerra ou algum evento dessa magnitude. E aqui a oposição resolveu obstruir a votação dessa medida provisória e, inclusive, arguir novamente no Supremo, né? Isso formalmente acabou jogando para a semana que vem a PEC das medidas provisórias. Entretanto, não, parece que não foi apenas isso, né? Houve um certo debate em torno do tema. O senador Walter Pinheiro levantou algumas questões em plenário sobre a comissão mista que é prevista no substitutivo do senador Aécio Neves.
Há vários senadores que discutem essa questão, né?
Essa questão ganhou um pouco de corpo o debate em torno disso. O senador Aécio, inclusive, registrou na reunião da comissão essa semana o seu estranhamento com esse fato, mas na comissão os senadores ratificaram o acordo feito. Mas, fora da comissão, alguns senadores têm mostrado desconforto com a comissão mista. Vai ficar a expectativa se essa votação vai ocorrer a semana que vem e se o acordo feito na CCJ vai ser mantido, né?
Mais no início da semana, eu conversava com o senador Pedro Taques aqui na rádio, aqui no programa, e justamente isso, ele dizia, ele votou a favor na comissão, porque havia um acordo, mas que ele questiona essa questão, tá, esse ponto, melhor dizendo, da comissão mista, né? A questionar a viabilidade, até que ponto vai funcionar ou não.
Sim, esse é realmente um problema ainda não resolvido, esse problema da comissão mista. Vamos ver se mantém o acordo na CCJ, né, ou se há um debate no plenário. Então, esse adiamento da votação, ele teve um motivo formal, né, que é se a medida provisória 515 permanece trancando a pauta. O relator acabou pedindo um pouco mais de tempo para analisar a matéria, ele disse que havia algumas questões, mas agora tem esse ponto da obstrução pela oposição até que o Supremo Tribunal julgue uma ação direta de constitucionalidade contra essa possibilidade de abertura de crédito por medida provisória, que não seja em casos excepcionalíssimos.
Né? Essa PEC vence no fim do mês, não é?
Início essa PEC vence, exato. Essa PEC é uma das que vence no dia 1º.
MP, perdão.
Claro, MP, desculpa. Uhum. A MP, essa 515, a partir da 515, a gente tem um grupo de medidas provisórias que foram editadas pelo presidente Lula. A 515 ainda foi editada um pouco antes, mas as seguintes foram todas editadas no último dia do mandato, na edição extra do Diário Oficial, e todas elas vencem no dia 1º de junho, já que o prazo, durante o recesso, os prazos ficam suspensos, né? Então, o Congresso, o Senado tem aí, ainda semana que vem, de forma confortável para votar, desde que não emende, né? Se emendar, ela já começa a ter uma situação meio complicada, já que a volta à Câmara vai... A Câmara teria que votar no dia 31, né? Na terça-feira, dia 31 de maio, para que... Na verdade, ela vence dia 1º, né? A Câmara ainda poderia votar no dia 1º e enviar a sanção imediatamente, a promulgação imediatamente, ou a sanção, né? E aí, se houver modificação, a presidente teria um prazo ainda para sanção. Então, fica essa expectativa aí para a próxima semana. Agora, como você comentou, a gente teve também, fora essa questão envolvendo as medidas provisórias, sejam as medidas provisórias individualmente, seja a PEC das medidas provisórias, eu acho que dois fatos marcantes, né? Um deles é o que você comentou, três, na verdade, né? Um deles é o caso, foram dois que você comentou, um é o caso da reforma política, que encerrou seus trabalhos, né? O presidente Sarney ontem leu em plenário o encerramento dos trabalhos da comissão, cujas propostas começam a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. O prazo original era hoje, né, dia 20, seria o final do prazo da comissão, foi cumprido aí rigorosamente, e o debate propriamente dito no fórum mais amplo começa agora com o início da tramitação da matéria. O senador Eunício Oliveira, inclusive, já anunciou relatores para essas matérias, a coisa deve caminhar formalmente a partir de agora. O outro, a reforma administrativa, que já tramita há um bom tempo, né? O senador Ferraço apresentou o seu substitutivo, a subcomissão vai debater o substitutivo até o dia 31 de maio também, nessas próximas duas semanas, para depois a matéria ir à Comissão de Constituição e Justiça, em seguida vai à Comissão Diretora e ao plenário. Há uma expectativa que, fechado o substitutivo da subcomissão, as demais fases sejam mais ágeis, já que o tema foi bem debatido. E uma terceira questão, que foi a presença do ministro da Previdência, o senador Garibaldi Alves, na Comissão de Assuntos Sociais, em que o ministro, apesar do seu estilo bastante low profile, né, sem levantar uma maior dramaticidade ao anúncio que ele fez, anunciou uma significativa reforma da Previdência, com aumento de idade mínima, o estabelecimento de idade mínima para o regime geral, que provavelmente deve aí, porque é improvável que o regime geral tenha um limite menor do que o regime do servidor, né, de 65 homens, idade para 65 anos para homens, 63 para mulheres, o que inclusive significa uma mudança bastante significativa, não apenas nessa fixação, como na diferença entre homem e mulher, né? É uma questão extremamente polêmica, e anunciou também estudos sobre mudanças na questão das pensões por morte, né? Que também é um tema bastante delicado, pode ter sido aí o pontapé inicial de uma ampla discussão sobre esse, que é um dos temas mais complexos e talvez um dos mais importantes que o país tem que enfrentar, tendo em vista a despesa, o número de pessoas envolvidas, que é a reforma da Previdência, né? O ministro Garibaldi é uma pessoa bem, bem discreta, ele não anunciou isso como uma grande revolução. Na verdade, ele foi enfático ao dizer que estava atacando questões pontuais, que seria uma reforma paulatina, mas os parâmetros que ele anunciou como meta são extremamente ambiciosos, extremamente complexos e polêmicos.
Essa questão das pensões, isso aí é uma discussão tanto que nova, né? Quando se fala em reforma da Previdência, que sempre girou em torno de valores, de teto, de idade mínima, idade máxima. Essa questão das pensões, essa discussão das pensões, é uma discussão que começa, pelo menos, a se tornar mais pública agora, né?
Você teve algumas coisas muito pequenas com isso, no caso da última reforma da Emenda 41, se produziu uma redução no valor da pensão que superasse o limite do regime geral, né, 3 mil e poucos reais para os servidores públicos. No caso da pensão do regime geral, nós tivemos foi uma, o contrário, né? Há alguns anos nós tivemos um aumento desse valor da pensão, mas a discussão que envolve a necessidade de carência e a necessidade de demonstração de dependência para o cônjuge é uma discussão relativamente nova e bem polêmica e bem complexa, né? Essa discussão tem sido evitada, né? Você tem razão, ela, pelo grau de dificuldade de levar adiante, ela foi bastante evitada nas últimas reformas da Previdência, mas a gente tem uma situação hoje em que isso se torna imperativo, né? Não apenas a expectativa de vida tem subido, como o perfil da sociedade mudou muito, né? Então, as regras de pensão são de uma época em que os casamentos eram indissolúveis e os cônjuges praticamente eram da mesma faixa etária, né? Não havia grande diferença de idade entre os cônjuges e o casamento durava um tempo bastante longo, né? Hoje, em que a dissolução do casamento é bem mais fácil, você tem, normalmente a pessoa casa várias vezes durante a sua vida e há uma possibilidade de diferença muito grande na idade dos cônjuges, isso gera um problema, né? Já que se um dos cônjuges for muito mais jovem do que o outro, ele sobreviverá provavelmente muito mais do que o outro cônjuge. E você considerar a dependência presumida nesse caso, começa a criar problemas para a Previdência, né? A própria realidade da sociedade começa a exigir mudanças. É bom lembrar que a gente teve uma mudança que é recente, uma mudança de alguns anos, no caso dos militares, de 10 anos, no caso dos civis, uma mudança que ocorreu há menos de 20 ou 30 anos, dependendo, no caso do servidor e do regime geral, que é a questão das filhas, né? Até a década de 60, por exemplo, as filhas solteiras eram dependentes presumidas também, né? Uma vez que se imaginava que a mulher era incapaz de prover o seu sustento. Ou ela era dependente do pai, ou era dependente do marido. Ela não poderia ter vida autônoma. Daí a ideia de que a mulher solteira era sempre uma dependente. Essa foi uma mudança que a sociedade trouxe e que essa já repercutiu na pensão. Uhum. A questão do cônjuge provavelmente será o próximo passo.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Bom dia.
Igualmente, obrigado.